próximo é o 80, né? Com
Isso, item 80 da pauta. Pedido de providências, consulta, admissibilidade, interpretação do artigo 6º, 1 da resolução CNMP número 9 de 2006, conversão em pecúnia de licença-prêmio e férias não gozadas pelo membro, natureza indenizatória, base de cálculo, abatimento do valor excedente ao teto remuneratório constitucional. Aqui não é uma discussão se cabe ou não cabe a conversão. Aqui a discussão é, ao converter, utiliza-se o valor abatendo, fazendo abate-teto, ou paga tudo que seria devido se não houvesse o teto. A minha interpretação é de que a gente indeniza aquilo que a pessoa receberia se estivesse trabalhando. Se ela receberia, estava submetida ao teto remuneratório, me parece que a indenização tem que levar em consideração o teto remuneratório. Não pode se indenizar mais do que a pessoa teria direito. Considera-se como base de cálculo o valor que a pessoa recebe, como a base de cálculo da licença-prêmio. Então, não tem como considerar que não se abata as parcelas que excedam o teto remuneratório. Certo? Sim, mas a gente tem que indenizar no limite daquilo que seria devido. O que eu estou indenizando? É um mês. O valor da licença-prêmio é um mês de serviço. Por cada mês de serviço, a pessoa recebe.
Só uma questão, se permite, senhora relatora. É impressionante como o teto está virando uma metáfora. É impressionante. O teto é criado, senhor presidente, a partir de um pleito do Ministério Público, um pleito que levava em consideração anos de trabalho da categoria para que fossem eliminados os penduricalhos, e agora são utilizados todo tipo de argumento para que o teto sirva apenas para os outros. Não é?
Vou ler só um pedacinho da emenda para dizer, para que acho que fica claro o raciocínio que eu estou utilizando.
Com uma dúvida.
O valor da indenização deve corresponder à extensão dos prejuízos concretos sofrido pelo membro do Ministério Público, que, na hipótese, correspondem à contraprestação regularmente paga ao agente em razão do serviço desempenhado em período no qual fazia jus ao afastamento do labor. Então, eu considero que ele não pode indenizar mais do que ele recebeu.
A minha dúvida é só o seguinte, vamos supor que ele tem 3 licenças-prêmios para receber. As 3 somadas ultrapassam o mundo. Aí você vai contar uma por uma.
Uma
a respeito do teto e a outra a respeito do teto.
Exatamente.
Elas somadas
aí terminam em face das circunstâncias. Ainda que as parcelas do subsídio, das indenizações de férias e licença-prêmio não gozadas possam ser somadas, independentemente da superação do limite constitucional, a base de cálculo de tais indenizações deve ser o valor da remuneração efetivamente oferida pelo membro.
É porque tem quem defenda que não se possa pagar naquele mês nada além do teto.
Não.
Porque aí o seguinte, não vai pagar nunca. Porque se a pessoa
nunca vai
o teto,
pagar.
Né?
Indenização, não.
Quando a gente fala em indenização, essa regra não vai. Agora, eu indenizo o prejuízo. Qual o prejuízo? É o valor do salário. Não pode ser mais do que o salário.
Concordo.
Então tem que observar o que exceda o teto, tem que ser
Celeira Thaís, deduzido. Veja, a questão é o cabimento e pagamento de verba indenizatória que possa superar o teto, é isso?
É o valor, o cabimento do pagamento de uma licença, da indenização de uma licença-prêmio, de um mês de licença-prêmio, num valor maior do que o valor da própria remuneração que ele receberia no mês, porque ele estaria sujeito ao bate-teto.
Agora, se somar o salário dele mais essa indenização, vai
não
superar
tem problema.
O teto.
Isso não tem problema, porque se considera as parcelas individualmente. O que não pode é um mês de remuneração ser maior do que aquilo que a pessoa
receberia trabalhando. Conselheiro Márcio, se entende. Se a pessoa tem uma remuneração de 34 mil e ela abateu no teto, quando for indenizar, vai ser o valor definido no teto, não passa do teto, eu acho que está correto.
Agora, somada essa indenização com o salário dela, vai superar o teto, porque tem caráter indenizatório.
É a regra da indenização.
Veja, supondo essa hipótese de pagamento de uma indenização de um mês de licença-prêmio não gozada no passado, e se eventualmente couberem acréscimos, correção, juros, enfim, isso poderá ultrapassar.
Não há uma previsão legal.
Mas a base de cálculo. Eu estou falando da base de cálculo. A base de cálculo.
Corta.
Mas não há, nesse caso, nenhuma correção
Porque o pagamento é feito com base no salário atual.
No salário do mês que a pessoa recebeu. Não tem correção nenhuma. É verdade.
Tem colegas juízes e membros do Ministério Público que ficaram acima do teto e estão congelados, entendeu? Ela está dizendo, que recebe não é o que está congelado em cima, é o que está no teto. Então, ela está definindo o teto.
A indenização corresponde exatamente ao salário que ele recebe. Né?
Voto com a relatora.
Agora, é claro que somado o salário que ele recebe mais várias indenizações, vai superar o teto, né?
Esses esclarecimentos são oportunos.
Em outras palavras, se me permite, uma consulta relatora, em outras palavras, é o seguinte: verbas de caráter indenizatório não entram na base de cálculo. Não é isso?
Não. É que só o valor que está acima do teto, porque na época que do.
Verbas de caráter indenizatório que extrapolam o teto. Não é só isso. Como, por exemplo, diárias.
Não é isso, conselheiro Fabiano. Na época que foi fixado o teto, muitos magistrados e membros do Ministério Público recebiam acima, naturalmente, porque quinquênios, anuênios, trintenários, algumas coisas assim. E fixou que os valores seriam congelados, até
acompanha
que a remuneração, o Supremo decidiu. Então, agora,
elas são ex-ministros do Supremo.
Agora a conselheira Thaís está definindo o seguinte, que no caso de, por exemplo, umas férias não gozadas indeferidas, o membro do Ministério Público receberia até o teto. Ele não pode pegar esse valor que ele já tem congelado, entendeu? Que é o valor do teto, hoje, 26, alguma coisa, 25.
A indenização tem que corresponder exatamente o que ele recebe mês a mês.
Ele receberia mês a mês.
E não aquela conta maior que ficou presa.
Eu acho que está muito republicano.
O importante é destacar que esse entendimento está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a respeito, de acordo com a nossa resolução sobre teto. E o que se verifica muitas vezes é que pessoas às vezes não compreendem isso e veem excesso, violação ao teto, onde não existe. Onde existe percepção de valores referentes a férias ou a essas indenizações.
Vai gerar embargo, vai gerar mandado de segurança, mas enfim, mas eu acho que está correto.
Uma dúvida? O conselho...
Não, eu vou pedir vista.
Eu antecipo o voto com a relatora.
Eu também antecipo o voto com a relatora.
Eu pedindo vênia, eu também antecipo o voto, já que é uma das últimas sessões que eu participo, não vou poder votar depois, então, e voto com a relatora.
Vou aguardar o pronunciamento do conselheiro Luiz Moreira, já que eu continuo, senão eu anteciparia também, presidente.
No voto, conselheira Cláudia Chagas, Esther Ferraz. Quem mais? Maria Amaral,
Sim, adiante o voto. Com a relatora.
Mas aguardam. A tendência é de não conhecer.
Bom, o próximo. Eu cometi um equívoco, eu indiquei para processos errados, para adiamento. Na verdade, são os itens. 144, 147 e 151.
148.
Vocês me perdoem. 144, 147 e 151.
Vossa Excelência, havia o 147 pedido para retirar.
É para retirar mesmo, estou pedindo para retirar. Para retirar. Eu tinha sugerido anteriormente a
Vossa Excelência. Esses são os para retirar. 144, 147 e 151. Está certo.